Agora você ouve na FM Cultura Conversa de Botequim. Apresentação Beto Xavier.
Antes de mais nada, boa tarde, 5 horas em ponto, choveu, né? Em alguns pontos da capital gaúcha, deu uma pequena refrescada, mas ainda continua um pouco abafado. Temperatura 28 graus, não tá aquele super calor, né? Aquele forno alegre, então teremos ainda mais pancadas de chuva, segundo a previsão da meteorologia. Assim estamos começando o Conversa do Botequim desta terça-feira. Comigo na mesa de áudio, Léo Flores. Boa tarde, Léo, tudo bem? E aqui comigo, como os convidados especiais, já divulgamos eles no nosso Instagram, a foto dos dois, né? Um acaba de completar 50 anos no último domingo e o outro em março vai chegar aos 83. É um grande prazer que eu recebo aqui nos estúdios da FM Cultura, Luiz Mauro e o Luiz Mauro Filho. Que bom, é finalmente, né? Finalmente.
Finalmente, é um prazer estar aqui.
Esse é o filho, tá? Pra quem tá ouvindo.
É isso aí, sou o filho.
E o pai tá ali. Boa tarde.
Aqui, com muita faceirice.
Que bom, né? Bom, bom, só de música tem, os dois tem quanto de idade aí? Só de música, sem, não tô falando de idade, né? De cancha musical, dá quanto aí?
Eu comecei com violão com 17 anos.
17 anos, né? Sou ruim de matemática. Vai. Tu fez 50, começou com quantos anos?
Ah, eu convivo com música desde que nasci, né? Uma função do pai que
então temos mais de 100 anos de música aqui no nosso estúdio.
Tá sobrando,
que
bom,
né?
De todos os tipos de música, né?
De todos os tipos de música, né?
Eu cresci, sempre as festas de Natal, Ano Novo, sempre era lá em casa, a reunião da família, com piano, com música, meu tio Wilson Ayala também, e foi vários da família, sempre era nesse clima musical, e ouvindo música que eles ouviam, então eu convivi sempre com música boa, né?
E o teu instrumento sempre foi o piano, o Luiz Mauro?
Não, meu Não. instrumento sempre foi violão.
Violão, né?
Eu achei que ele ia me seguir no violão.
Ah, tá.
Sabe? E aí ele começou a ensaiar alguma coisa no violão ali, mas em seguida o Wilson Ayala, o Paulo Dorfman.
Ah, sim.
O Paulo Dorfman foi quem deu a grande iniciação nele.
Mas né? Toca piano também, né?
Muito pouco.
Ah, não, o teu negócio é violão então. É o violão.
Não, meu negócio é violão.
Violão.
É, mas eu gosto muito de piano.
Ah, tá.
O dele então. Dá licença.
Não, aí né? não vale. É lobby, isso aí é lobby.
É bem assim.
Eu gosto tanto de piano que o piano que eu tenho hoje, que está lá em casa, foi um instrumento que ele levou para casa para ele começar a aprender. E eu pequenininho, ele tinha me dado um violão daqueles menores.
Sei.
Eu me lembro que eu botava o violão deitado no colo e tal. Mas quando apareceu o piano, eu fui mais...
O piano de cara, assim, apareceu a uma necessidade dele de mexer no piano, assim, ó.
É, tocando de pé, quase sem enxergar,
que coisa,
era pequenininho,
então,
né? Bem pequeno e...
Foi a tua bola, então, né?
É isso.
Foi a bola preta e branca, só que de teclas, né?
Eu tenho foto também, foto eu sei lá no jardim de infância, não me lembro onde era... que tem uma foto que está todo mundo sentado, as crianças tudo sentadas assim, num lugar, e eu do lado da professora, da moça que tocava piano, eu do lado, assim, vidrado.
O Luiz Mauro, pai, tocou com quem, hein? Com quem tu já tocou na...
Ah, meu Deus do mundo. Eu, assim, ó, eu nunca fui músico de noite, de coisa assim.
Certo.
Não.
De estúdio.
Sabe? A minha iniciação foi com a Elis.
É mesmo, a Elis Regina?
Ah.
Em que ano foi isso?
Bem amiga, eu acho que ela gravou em 67.
67.
Um amigo me disse, olha, eu quero te apresentar para a Elis, eu sou muito amigo dela e tal. E esse amigo me levou até a Rádio Gaúcha, me apresentou para ela e ela foi quem disse, vem cá, vamos marcar um encontro lá em casa. Ela morava no IAPI. E aí marcamos o tal encontro. Aí esse amigo foi na minha casa um dia antes e disse assim: olha, eu disse para Elis que eu tinha umas músicas também, mas na realidade eu só tenho uns boleirão aí. Então é o seguinte, ó, eu te apresentei para ela, agora tu me bota como parceiro nas tuas músicas.
Que história, hein?
Mas não vou mais. Eu faço uma porção de porcaria aqui, mas é minha. São filhas minhas. Aí ele me bateu e disse: não, tô brincando contigo. E aí no outro dia, que foi o dia marcado para encontro, eu fui e ele não foi. Sabe? Então esse aí foi o meu grande início. Eu não fui calouro.
Pô, já começou com Elis Regina, então, né?
Foi isso? Pois é.
Então, olha só, né?
Então foi, eu fui na casa dela, ela disse assim: bom, canta uma coisa aí pra ouvir, o que que tu sabe fazer. Tá, então eu peguei o violão, tremia, uma vara verde. E ela, uma mesa e eu. Aí eu terminei de cantar, quando eu levantei os olhos, ela tava parada assim, ela... Eu vou te perguntar, onde é que tu andava?
Que história espetacular. Que música foi essa?
Sabe, foram duas músicas que ela gravou depois. Maninhas de Gostar e depois Sem Teu Amor.
Sai no violão aí?
Sai,
opa,
sai, sim.
Tô, esse violão tem que ser tocado, essa preciosidade, né?
Isso aqui, assim.
Mania boba é essa da gente de gostar de alguém. Alguém que nos faz um pouquinho feliz quando vem. Alguém que quando vai não diz pra onde nem porquê. Parte deixando saudade, fazendo a gente sofrer. Não vai outra vez, meu amor, não vai pra longe de mim. Esse negócio de saudade não foi feito pra mim. Com você aqui bem perto, juntinho do meu coração, não viverei mais nesta solidão. Com você aqui bem perto, juntinho do meu coração, não viverei mais nesta solidão.
Que espetáculo, hein? Que privilégio. Olha, os ouvintes da FM Cultura, do Conversa Botequim, estão tendo um momento mágico aqui. Luiz Mauro com Sem Teu Amor, né? Sem...
Não, esse é Mania de Gostar.
Mania de Gostar tá aqui. Tá no primeiro disco dela, da Elis Regina, de 1963. 63. 63. 63, tá aqui. 63.
É?
O Bem do Amor, é isso aí. O Bem do Amor é o nome do disco dela. É, tem duas músicas tuas, Sem Teu Amor, né? Que é a faixa 2 do lado A. E tem uma outra música tua, também do lado A, que é Mania de Gostar.
Não, Mania de Gostar é que eu cantei.
Mas gostava, tu cantaste, né? E tem uma outra música que é Sem Teu Amor.
Sem Teu Amor.
Que são as duas músicas que estão nesse disco da Elis Regina de 1963.
Olha aí.
Mole, 63, primeiro disco da Elis Regina. Uma raridade, né? Tô vendo aqui a quanto vale esse disco aqui. Tem alguns sites aqui que eu tô vendo agora. Discogs, né? O Spotify também. Tem no Spotify essa gravação.
Olha aí.
O violão é teu na gravação mesmo?
Não.
Não,
ela gravou em São Paulo.
Em São Paulo, né?
Foi arranjos do maestro Astor, que eu não conheci.
Tá. Bem do Amor aqui. Deixa eu dar uma olhadinha que tem aqui. Não tem aqui nenhuma mais informações. Tem só os compositores e os autores na música. Mas tem aí músicas do Sérgio Napp, Meus Olhos. Sim. Tem uma do Sérgio Napp, né? Que é o. Tem aqui também, Se Você Quiser, do Baden Powell, né? E também tem uma do Paulo Aguiar. São compositores razoavelmente não muito conhecidos, né? Alguns muito conhecidos, como o Baden Powell, né? Mas tem uma do Túlio Piva, né? Mundo de Paz. Sim. E também tem uma do Rio do Ora, Bem do Amor. E tu é o único que tem duas músicas no disco.
Eu ia ter três. Ela ia gravar três, mas aí apareceu um tal de Baden Powell.
Só o Baden.
Aí eles tiraram a mim e botaram a do Baden.
Eu não sabia dessa história. Qual seria a outra? A terceira, tu lembra?
Não. Eu não sei qual seria a terça. Uhum. Mas ela ia gravar legal. Mais uma. Ah, foi uma época muito bonita, sabe?
Muito bom, né?
Meu Deus. Foi uma época.
E muito daí? Bonita. E depois dessas gravações da Elis aí, como é que foi a tua trajetória?
Pois é, aí a Elis me. Numa das terças-feiras, que eram os dias que a gente se encontrava, ela disse assim: Luiz Mauro, vem um pessoal aí para te conhecer. Porque assim, ela gostou muito do meu trabalho. E, então eu estava lá na casa dela esperando as tais visitas. Daqui a pouquinho ela disse assim, ó Túlios que vens de longe. Era o Túlio Piva.
Olha!
Que foi na casa dela para me conhecer. Olha só. Foi um mutinho. Né,
depois coisa. Seria baterista do Vinícius, né, do Tom Toquinho Vinícius, sim, né, algumas sim, músicas. Sim. Né, Escravo da Alegria do Mutinho, né?
É um, se não me engano.
Vinícius, Toquinho e Mutinho, né? Hoje Escravo da Alegria, tem, né? Mais ou menos isso aí.
Bem assim. E aí teve um outro rapaz junto com eles, que era o Francisco Carlos, que era o master da TV Gaúcha. Aí ele me ouviu cantar, levantou, foi olhar e disse assim, vamos gravar um tape? Eu disse, vamos. E eu me perguntando o que seria um tape. Eu não sabia o que era. Aí fomos para a TV Gaúcha. Na TV Gaúcha, corredores, aí cada um, porta que a gente passava, ela dizia assim, esse aqui é que é o Luiz Mauro. Sabe, Vitor? Para quem nunca tinha visto nada daquilo. Até que no estúdio 1 eu ouvi um som assim, meu Deus do céu, coisa muito incrível. Abriu a porta e o som que eu estava ouvindo era nada mais nada menos do que Adão Pinheiro e seu conjunto. Com o Mutinho, o Sadi, não é? E ela disse assim, pessoal, o Ciganinho também. Pessoal, esse aqui que é o Luiz Mauro. Eles levantaram por ali, me cumprimentaram. Então a gente gravou um videotape. A gente gravava de madrugada, quando terminava a programação, e passava aos domingos. E o nome do programa era Sempre aos Domingos.
Olha só.
Ah, foi uma coisa...
Que muito... safra de músicos, né, também nessa época, né?
Muito,
nossa,
muito,
é uma muito, safra, muito. Assim, muita gente saiu daqui pro Rio de Janeiro, até pro exterior, né? Até tocar no exterior, né?
Exato.
O Waldorf, tudo, né? Que ele tem toda aquela...
Teve muita gente
que... É uma efervescência musical em Porto Alegre, né?
O Henry Lentino foi pro Rio de Janeiro, depois voltou, sabendo Luiz Mauro, a gente acha que toca bem, a gente sabe que toca bem, só que a gente acha que a gente é o maior. Aí tu chega no Rio de Janeiro, tem 200 na tua volta. Tocando assim.
Espetacular. Estou aqui entrevistando o Luiz Mauro, com essas histórias incríveis, e o Luiz Mauro Filho, né? Que cinquentão, né? Como é que tá com...
Cinquentão.
Como é chegar aos 50, né?
Ah, tá sendo muito bom. Eu curto o meu jeito de viver a vida com a música, tá sempre junto comigo, né? Então, eu nem sei o que dizer, mas eu tô curtindo.
Bom, vamos ouvir um choro, tem aqui na playlist da rádio, que é Recordando, que é um choro do Luiz Mauro, né? Fizeste quando esse choro?
Ah, meu Deus, essas datas aqui.
Não, não,
estão. Pegam pela perna.
Mas já tem um tempinho, sim.
É
um choro já da tua safra mais antiga, né? Ah. Tu continua compondo?
Sim, isso aí é cachaça, né? Isso não se para de fazer.
Não tem como, né? Não tem. O rádio, diz que o rádio também é cachaça, né? Todo mundo fala isso.
Sei disso.
Vamos então, recordando com o Luiz Mauro, depois a gente volta pra bater um papo com esses dois incríveis aqui. Vamos lá. Recordando, muito bom, né? Composição do Luiz Mauro. Quem tá nessa gravação aí, o Luiz Mauro Filho?
Nessa gravação tá o Henry Lentino, no bandolim.
Bandolim, né?
O Daniel Azevedo no baixo.
No baixo.
Pai de violão.
Ah, tu era violão, né?
Eu tava com violão.
O Norberto Bozzetti no acordeon. E
Benatti.
Ah, o Benatti, mesmo de pandeiro, né?
Um pandeiro.
Pô, eu falei brincando aqui em off aqui que isso aí é música de abertura de programa, né? E ele falou, pode usar então, olha. Eu vou usar essa... Aliás, um nome bom, né? Recordando, né? Dá pra fazer um monte de ideia, dá pra dar um monte de ideia.
Daí nasce.
Então tá, Luiz Mauro, e tu tem também, com quem tu não tá tocando? Vou perguntar, eu falo isso quando eu encontro teu parceiro Giovanni Berti, pergunto pra ele, com quem tu
também, não... Também, né? Com quem não, né?
Com quem tu não tocou ainda?
Bah, eu tô sempre nessa aí mesmo, de tocar com todo mundo, eu gosto dessa... De me encaixar em vários estilos, em tipos de música, né? Então eu tenho tocado bastante, já faz um tempo, com o Café Trio, que é o Nico Bueno no baixo, e o Lucas Fê. A gente começou a se encontrar, a princípio, pra rolar som e tomar um café e dali foi nascendo, né? Como é que é? Parceria musical. E aí eu mostrei música minha, aí tem uma música que eu fiz junto com o Lucas, o Nico, a gente, assim, um encontro bom de se fazer, né, musicalmente. E esse trio a gente faz apresentações tanto sozinho, né, nós três aí convidados, e também com o Edu Martins, é um outro trio que eu tenho também com o tio dele,
sempre,
né,
nessa
que
parte,
é o
sempre
Marquinhos
Fê. Nessa linha assim do Brazilian Jazz, ou mesmo assim o jazz tradicional também, né?
É, também, uh-huh.
Aliás, eu queria te perguntar isso, qual é a tua grande influência, o filho, Maru, Luiz Maru?
Grande
filho.
Influência? É difícil dizer, porque eu gosto bastante de, assim, eu sou bem de eclético, música, né? É, de música erudita, eu gosto bastante. E, assim, tenho entre os meus preferidos com Bill Evans, né, do piano, mas Chick Corea, se for falar assim, não é difícil, né, dizer, porque eu gosto bastante de tipos diferentes.
E, né, do Brasil, de... assim, quem é que tu tem, assim, uma referência imediata, assim?
Uhum. Eu me lembro do César Camargo Mariano, né? Acho
que dá quem tem nessa faixa de 50, 60, a referência inicial, assim, né?
Uhum.
É o César Camargo Mariano, né?
Que, é, bem isso.
Pelo próprio trabalho com ele. O Ivan Lins também, né?
Que
o
Ivan Lins
é uma coisa mais popular, mas ele no piano é espetacular.
Ah, né? Eu adoro, pô, quem me conhece sabe o fã que eu sou, né? E, inclusive, tive a oportunidade de conhecer ele, né? Lá na Ângela, no projeto da Ângela.
Sim, sim, né? No Jazz lá, né?
No Geraldo Flack.
Geraldo Flack, uhum. Né? Por falar nisso, hoje é aniversário de um dos maiores parceiros do Ivan Lins, o Ronaldo Monteiro de Souza.
Ah, é hoje? É,
fazendo 80 anos hoje.
Ah, que legal.
É o nosso assunto no segundo bloco do programa.
Ah,
é o cara que fez Madalena, olha que coincidência, né?
Isso, não,
eu sempre soube que tu és fã do Ivan Lins, eu sei disso. A gente se conhece há quantos anos? Desde as noites do Odeon ali?
Acho que
quase 30, né? Que a gente se
conhece. Acabei de lembrar também que eu tô com uns discos que tu me emprestou.
Não, fica
faz décadas, né?
É teu. Tá dando de presente aqui.
Pô.
Vamos ver um som do Café Trio, então? O 7-3.
Ah, isso aí.
Tu no teclado, né?
Isso.
O Nico Bueno
no baixo
e o Lucas. Lucas Fê na bateria. 7-3 com o Café Trio, vamos lá. Thank you. quebradeira, hein, Luiz Mauro Filho?
Aham, que quebradeira.
7-3 com o Café Trio, né? Bom, a gente tava conversando aqui com o teu pai sobre o festival que ele ganhou em Porto Alegre, depois foi no Maracanãzinho, né?
Isso
que
aí.
É o Festival Internacional da Canção. Isso foi em 69, é isso?
Isso, isso.
Eu tô vendo aqui, e esse disco do festival tá no Spotify, sabia? Tá disponível aqui. Olha só quem participou desse festival.
Não sabia,
então. Olha só quem participou desse festival. Os Mutantes com Ando Meio Desligado, o Jatos Macalé com Gotham City, o Alceu Valença em 69 participou, Maísa, Hermes Aquino, que é da terra também aqui,
uhum,
né?
Meu amigo.
E tem um tal de Luiz Mauro aqui com Chica Maria. É isso aí? Chica Maria é o nome da música?
Chica Maria é o nome da música.
Não, Jorge Benjor participou desse festival com Charles Anjos 45.
Também estava lá.
Caramba! Pelo amor de Deus. Olha, não é para qualquer um, não, hein, seu Zé Luiz Mauro?
Nossa, a gente e eu.
Como é que é Chica Maria? Como é que é Chica Maria? Tem aí, sai aí ainda? Não.
Nada. Quieto. Naquele ranchinho, na beira da praia, tem uma morena bonita de ver. Aquela morena da beira da praia é Chica Maria, o meu bem querer. É Chica Maria, o meu amor. É Chica Maria, o meu sonhar. É Chica Maria, a minha flor. É Chica Maria, o meu sonhar. Essa é a Chica Maria.
Espetacular, olha, tô arrepiado. Falando sério, tô bem arrepiado aqui dentro. Quarto Festival Internacional da Canção Popular, 1969, são 30 músicas, e uma delas aqui com um cidadão que acabou de tocar com a gente aqui, Luiz Mauro. Eu já falei, olha, tem no Spotify, só colocar lá, Quarto Festival Internacional da Canção Popular, 4 em agorismo romano, tá, Fran?
Eu queria também falar que junto com essa, junto com ele que falava no Maracanãzinho, foram o Fernando Duó, e o Luiz Fernando Rocha, o Rochinha.
O Rochinha, né?
Então, pô, muitas vezes, quando eu toco com eles, eu assim, pá, que legal.
Que história. Maracanãzinho lotado, né? Lotado, né? Lotado, né?
Sim.
Né? Bombando, né?
Muito, né? Lotado. Depois eu fiquei sabendo que alguém, porque eu tava com o violão, eu grudava o violão no microfone para poder me ouvir, eu não me ouvia direito, e anos depois eu fiquei sabendo que alguém encomendado lá me cortava o som.
Capaz.
Lá no Maracanãzinho.
Lá.
Ué. Mas aí, isso é detalhe. Agora no domingo, foi um domingo maravilhoso, para combinar com o aniversário do Maurinho, eu cantei para ele, mais uma vez, a primeira música que eu fiz para ele, né? Ele nasceu e eu fiz, sabe? Assim, não, a minha mulher entrou lá para a sala de parto e eu fui pro quarto e escrevi.
Tu vai só falar da música?
Oi?
Vai só falar da música?
De um céu azul nasceu nova esperança, um sonho meu em forma de criança.
novo ser em nosso mundo, pra fazer sorrir. Meu coração é namorado, eterno apaixonado. Em minha vida, nova vida agora, é bem maior o nosso amor de outrora. Chegou ao mundo o meu sonho lindo. Nasceu enfim do céu pra mim. Chegou ao mundo o meu sonho lindo. Nasceu enfim e agora está dormindo.
Pessoal,
oh, aqui eu vou dar um beijo ao vivo aqui no meu pai.
Nossa, nossa, espetacular. É. Nossa, né?
Então, viu, é difícil pra mim responder.
Não, se eu tô arrepiado, imagine tu,
sim,
né?
Como é que tu te sente com 50 anos? Olha aí, não dá direito pra dizer, né?
Tu é privilegiado, hein? Privilegiado.
É uma tipo coisa que me faz.
Não tem como
não saber o que dizer.
Não tem o que falar, não tem o que falar. Depois dessa daí, vou pro comercial. Ô Léo, vamos pro comercial? E na volta a gente fala, toca do Nelisboa e fala do Nelisboa. Depois dessa daí não tem o que fazer mais, não tem o que falar mais nada. Vamos pro intervalo, tá bom? Um abraço, tá? A gente volta daqui a pouquinho com o Confessa do Botequim.
Aqui é o Paulinho Parada. Quero convidar vocês para o Samba da Velha Guarda. Domingo, dia 2 de fevereiro, ao meio-dia, na Dom Dieguito. Na Olavo Bilac, número 243, em Porto Alegre. O Samba da Velha Guarda tem Alemão Charles no cavaco, Toninho da Cuica, o Parada que vos fala no Sete Cordas, Marcelo Pinto no pandeiro e participação especial de Edson Fagundes. Ingressos pelo Simpla, classificação livre, apoio TVE e FM Cultura.
Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresenta a comédia Descartada, diário secreto de uma secretária bilíngue. Dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, sexta a domingo, 20 horas, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, Avenida Independência 75. Ingressos antecipados no site do Porto Verão Alegre e no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, no Barra Shopping Sul ou na bilheteria do teatro no dia da apresentação. Descartada. Para falar de seres normais e descartáveis. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa.
5h34, temperatura agora nesse momento 28 graus. Deixa eu dar um F5 aqui, realmente está na temperatura. É 28 graus mesmo, né? Tempo ainda nublado. Estamos aí com o Conversa de Botequim na FM Cultura 107,7, a rádio que só toca música boa. Na mesa de áudio comigo está o Léo Flores e hoje eu estou recebendo aqui Luiz Mauro e Luiz Mauro Filho numa entrevista espetacular com grandes recordações da música brasileira, grandes histórias, né? E eu quero agradecer profundamente vocês dois por estarem aqui. Demorou, mas foi bom, né? Valeu a pena, né? Demorou. Bom, tu fez 50, veio aqui. Quando ele fizer chegar aos 83, tá, pode ser aqui também, né?
Vamos retornar.
Vamos retornar aqui pra contar mais histórias, porque estariam três programas aí, né? Só desse festival que ele participou, daria ideia, um programa inteiro. Não, eu tô vendo aqui, tu participou primeiro do festival sul-brasileiro da canção, né? Primeiro tocou com Chica Maria, né? Ganhou o festival sul-brasileiro, depois foi pro Rio, foi isso, né?
Sim.
Foi isso primeiro, então, o sul-brasileiro foi em 68 e no ano seguinte, no ano em 79, tu foste pro Rio de Janeiro e com toda aquela galera lá participar do festival. Obrigado, viu, querido?
Meu,
tá bom?
Meu Deus do céu, agradeço eu pela honra.
Que é isso? Eu que agradeço. Antes de ir embora, vamos falar do teu trabalho com o Ney Lisboa, né? Tu tá também já.
Ah, sim.
Já tem bodas de
sim,
prata aí com o Ney.
Desde 99.
Desde 99, né?
Desde 99.
É, e para tocar com o Ney é um grande compositor, né? Ele nossa, compõe muito, né? Nossa, bom, muito. E tu é o pianista, né? Então tem que ter uma sintonia legal ali entre piano e a composição, né?
Isso, a gente foi se conhecendo, né?
Como é que foi essa tua... Como é que chegou ao Ney Lisboa? Como é que foi esse encontro?
Eu toquei uma época não vou lembrar o nome agora da banda, mas foi uma banda que tinha uma música na rádio que tava estourada, tava rodando muito. E aí eu fui tocar com essa banda... E na guitarra era o Paulinho Supecóvia.
Ah, tá.
Eles tinham gravado o Hi-Fi, né? Que era só os dois. O Ney e o Paulinho.
É, o disco de covers dele, né?
Isso.
Né?
E aí, o Paulinho, quando me falou, quando a gente começou a se conhecer, ele disse, toco com o Ney Lisboa, ele tá pensando em botar um teclado e tal, num piano. E foi a partir disso. A gente começou a...
E a sintonia foi imediata também, sim?
Sim, sim, foi. Realmente
tipo
foi.
Elis Regina com
o Tefai. Eu tive a honra de participar de um show no São Pedro com o Ney, tocando para o Ney cantar.
Que música que foi?
Tocando isso. Violão.
Bom Futuro.
Bom Futuro.
Inclusive,
Bom Futuro.
Inclusive ele gravou a faixa também do.
E vocês dois já não rola? Já, vocês já se apresentaram no teatro na biblioteca ali, também acho no Ecarta Musical, vocês assim, dois juntos, né?
A primeira vez que eu toquei no público foi eu e o pai lá na Luiz Cosme da Mário Quintana, né?
É, exato.
Então a gente já fez bastante apresentações juntos e gravação a gente chegou a fazer, a gente começou a fazer, tem música pronta. Né, músicas dele que eu fiz arranjo junto com ele. A gente
que
foi...
é isso? Esse tesouro aí tem que ser dividido, né? Tem que ser dividido.
Tem que fazer isso acontecer, né?
Agora tá com ele. Porque eu escrevi a partitura das minhas músicas, mandei pra ele. Pra ele arranjar, fazer o que bem entender.
Tô dando uma intimada ao vivo, em público.
É isso.
Aí, né? Vamos fazer esse show aí. Vamos fazer esse show, né?
A Ana Lonardi gravou, muito bem gravado.
Que é a Anad, né? A Anad agora, né?
Anad,
né?
Uma parceria minha com o Geraldo Flack.
Ah, tá.
Ah, foi muito bom aquilo. Que bonito, né?
É, sim.
Meu
sim,
Deus.
Com certeza.
Bom, então tá, já tá convidado, tá? Próximo, já tem segundo tempo já, só marcar vocês dois de volta aqui no nosso Conversa do Botequim, tá bom?
Tá legal.
É um Conversa do Botequim de verão, aí vai pra uma Conversa do Botequim de outono, primavera, por aí vai, tá bom? Bom, tem uma música do Ney Lisboa que tem a tua marca registrada, né?
Ah, sim.
Que o Caetano ouviu e gostou, né?
É, isso aí.
Que é o Pra Te Lembrar, né? Não tem como. Eu imagino quando, no show, quando tu começa a tocar, é imediata.
Ah,
né?
Sim, é uma sensação muito boa de saber que o pessoal conhece por causa da introdução que é minha, né? De piano, É uma sensação, assim.
É do Relógio de Sol, né?
Isso, do Relógio de Sol.
Que é um disco que tem uma participação fundamental tu no disco, né? Tem várias
sim,
músicas com arranjos, né?
Não só com piano e com teclados também. E pads. Um pouco de tudo, né?
Então tá. Luiz Mauro, filho Luiz Mauro, mais uma vez, muito obrigado. E vamos ouvir aí essa introdução do piano que arrepia muita gente. O Brasil todo viu, né? Pra te lembrar. Obrigado, tá, queridos, tá?
Valeu, grande
até
abraço.
Até a próxima aí.
Obrigadão pra todo
mundo. Até mais.
Obrigado
Valeu.
Pela participação.
Tchau.
Fazer pra te esquecer, sempre que já nem me lembro, lembras pra mim. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar. Que nenhum adeus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso passo, passas por mim. E um silêncio teu me pede pra voltar. Ao te ver seguindo mais leve.
que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Fazer pra te lembrar, como tantos que eu conheço e esqueço de amar. Em que espelho teu sou eu que vou estar, a te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar.
Pra te lembrar, Ney Lisboa, com os arranjos do teclado aí de Luiz Mauro Filho, que esteve aqui ao lado do pai dele, Luiz Mauro, numa entrevista incrível aqui no nosso Conversa do Botequim. Bom, hoje é aniversário do primeiro grande parceiro do Ivan Lins, que é um dos ídolos do Luiz Mauro Filho. Hoje, Ronaldo Pires Monteiro de Souza, o Ronaldo Monteiro de Souza, chega aos 80 anos, esse carioca que nasceu no dia 28 de janeiro de 1945. É também engenheiro, né? E lá que conheceu o Ivan Lins, fez parte do chamado MAU, o Movimento Artístico Universitário. Ao lado do Ivan Lins, do Gonzaguinha, do Aldir Blanc, do Rui Maurício, ele já teve músicas gravadas por Taiguara, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Simone, Lili Andrade. Mas vamos com três grandes composições do Ronaldo Monteiro de Souza, que está vivíssimo aí, aos 80 anos, hoje não mora no Rio de Janeiro. Salve, Salve, no disco dele, do Ivan Lins, disco de estreia do Ivan Lins, né? Uma das primeiras parcerias dele com o Ivan Lins. Depois, a música mais conhecida com letra dele, que é Madalena, na voz de Elis Regina. E depois, uma outra música que voltou nos anos 90, com tudo, na voz de Marcelo D2 e Cláudia.
Senhor, eu lhe confesso que nesse mundo aprendi pão e flor, cinco rios que dão no mar do amor.
desespera e se esconde lá na serra. E arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Incerta, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste.
homenagem ao Ronaldo Monteiro de Souza, primeiro parceiro do Ivan Lins e também de outros artistas, três canções com a letra dele. Salve, salve, com o Ivan Lins, disco de estreia do Ivan. Madalena, fazer o quê, né? Falar o quê de Madalena com a voz de Elis, clássico dos clássicos. E deixa eu dizer que voltou aí à tona nos anos 90 com o Marcelo D2 e a gravação original da Cláudia. Bom, semana passada a gente homenageou o Cledir Ramil, um Cledir de Pelotas, que faz aniversário dia 21 de janeiro agora, né? Eu lembrei do primeiro disco solo dele, né? A gente tocou algumas faixas, mas ele regravou nesse disco solo uma música do Flávio Venturini, que completa 50 anos de carreira agora em 2025. Vamos ver a versão do Cledir Ramil para Espanhola.
Desse céu, no meu apartamento, Você não sabe quanto voei, o quanto me aproximei de lá da terra. Apartamento perdido na cidade. Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. No meu apartamento, você não sabe quanto voei, o quanto me aproximei de lá da terra. As luzes da cidade não chegam as estrelas sem antes me buscar. Na medida do impossível, tá dando pra se viver. Na cidade de São Paulo, o amor é imprevisível como você.
Zélia Duncan, estamos fechando o nosso Conversa de Botequim desta terça-feira, essa música da Rita Lee e do Luiz Carlini. Também teve Clindir Ramil e fechamos hoje um Conversa de Botequim incrível com a participação de Luiz Mauro Filho e Luiz Mauro Pai e Filho aqui contando histórias e tocando também. Estamos de volta amanhã a partir das 5 da tarde com o Conversa de Botequim na mesa de áudio Léo Flores. Obrigado, Léo. Até amanhã. Vem aí o Antena Mac. Tchau.